Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu converso com Gaspar Caon, aluno do curso de Música Popular aqui da UFRGS e organizador do Música de Câmara Autoral 2016. O evento ocorre no próximo sábado, dia 1º de outubro, às 7 horas da noite, no Auditório Tasso Corrêa do Instituto de Artes da UFRGS. E com ele vieram dois dos compositores convidados desta edição do projeto, Cuca Medina e Xandici. Bom dia, Gaspar Caon, Cuca Medina, Xandici. Sejam muito bem-vindos aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Muito obrigado, bom dia.
Obrigada, bom dia.
Bem, esta será, agora no próximo sábado, a segunda edição do Música de Câmara Autoral no Instituto de Artes. Gaspar, tu que é o organizador, de repente começa falando qual é o contexto que motiva a promoção de um evento como esse aqui dentro da universidade.
É, esse evento ele vem com uma continuação, já uma segunda edição. O primeiro aconteceu em outubro do ano passado e nos anos anteriores ainda já estavam acontecendo eventos de música autoral ali no Instituto de Artes, articulados por mim e pelo Paulinho Parada, no Sarau da Canção, que a ideia era pegar o pessoal ali que tinha música autoral, especificamente canção, naquela época, e fazer acontecer aquelas canções naquele belo espaço que tem dentro do Instituto de Artes, que é um palco, um auditório Tasso Corrêa, né? Um auditório, na minha opinião, dos melhores que tem em Porto Alegre, acusticamente falando, né? E em relação à música de câmara autoral, né? A percepção de que esse espaço, com uma acústica tão boa, precisa ser aproveitado também para música autoral acústica, né? Nesse sentido, eu fui em busca de compositores e compositoras que tivessem trabalhos que coubessem dentro deste espaço, ou que se adaptassem a este espaço.
Porque dentro, né, da canção tem uma cena pela cidade, em especial assim, em bares, uma turma que tem feito eventos dedicados à canção autoral, assim, né?
Sim.
O que é o conceito de música autoral no caso desse evento no Instituto de Artes?
Sim, o Música de Câmara Autoral, ele muda um pouquinho em relação ao Sarau da Canção. É que o Música de Câmara, tudo que as condições são, tem que ser um grupo solo ou um grupo pequeno, tem que ser autoral. Não precisa ser canção dessa vez, pode ser canção. O Xandici vai trazer duas canções, né? A Cuca vai trazer um trabalho vocal também, né?
É uma peça, um trio para voz, flauta em sol e violoncelo. Todos explorando diversas sonoridades diferentes dos instrumentos.
Sim.
A ideia é que seja música de câmara e desplugada.
Sim, isso...
E o estilo é livre.
O estilo é livre. E aí algumas pessoas perguntam, pô, mas como assim música de câmara, né? É que na minha concepção a música de câmara, ela se transforma no tempo, porque a câmara se transforma no tempo, não é mais a câmara do rei, da rainha. Agora a câmara é um teatro, pode ser até... Não, a foto de divulgação do Música de Câmara Autoral é um coreto, aquele do em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, né? Uma alusão a essa música de pequenos grupos, de entre amigos, né? E geralmente acústica, né? Então a roda de samba também entra.
Tem muito disso, né?
Entra muito nisso também, né?
Xande, conta um pouco da tua história, como é que tu chega a esse projeto, assim.
Bom, cheguei através de um amigo que a gente tem em comum, o Alexandre Borges, né?
Alexandre Alves.
Que a gente fez alguns trabalhos com ele, e ele sempre me falou que ia me apresentar o Gaspar, que ia ter um projeto assim, assim, assim. E chegou esse dia, né? Me apresentou o Gaspar, fui até ele, e ele me fez esse convite. Até poucos representantes de samba, correto? Paulinho Parada,
É, do samba, talvez o Pedrinho Amaral também.
Que começou a abrir mais para esse nicho, né?
Sim. É, até eu queria abrir um parênteses, desculpa te cortar, mas sim, assim, sim. A razão por eu convidar o Xandici e a Cuca Medina, né, compositores tão diferentes entre si, é justamente para ser mais uma ilustração do ecletismo do evento, porque a minha ideia, né, é que para que seja na universidade, né, a música também precisa ser plural, a gente precisa explorar isso. Então eu tento na medida das minhas capacidades pesquisar a fauna na região de Porto Alegre.
Sim.
E região metropolitana, né, essas pessoas para fazerem parte disso e continuar fazendo isso. Espero nunca cansar de fazer essa pesquisa e de conhecer novas pessoas que eu não conheço com ótimos trabalhos, né? Então, fechando parênteses, né? O samba sempre será bem-vindo, né?
É, especialmente no samba a gente tem muita gente boa que escreve bem, mas que está escondida por não acreditar, porque Porto Alegre, o Rio Grande do Sul acaba sendo, acaba só trazendo muita gente, não manda para fora grandes artistas. Quem vai ter que... Quem sai daqui acaba se destacando. Tem grandes nomes aí, Luiz Barcelos, outros nomes que se destacam, mas fora daqui. E acho que esse projeto veio muito, muito a calhar para isso. O pessoal tirar as músicas da gaveta e fazer aparecer, né?
Mas seja do jeito que for, o samba não pode calar. Teus versos já não pertencem ao morro, por isso te peço socorro, faz teu samba ecoar. Meu poeta,
compreendo a sua dor, mas seja do jeito que for, o samba não pode calar.
Bandeira, de qualquer maneira, não há glória sem penar. Por isso, não desista, vá à luta. O samba é isso, é laputa. A voz sofrida de um povo. Escreve o seu nome na história e sente o sabor da vitória quando nasce um samba novo. Por isso, não desista, vá à luta. O samba é isso, é labuta. A voz sofrida de um povo. Escreve o seu nome na história e sente o sabor da vitória quando nasce um samba novo.
Meu poeta, compreendo a sua dor, mas seja do jeito que for, o samba não pode calar. Já não pertence ao morro, por isso te peço socorro, faz teu samba ecoar.
Nunca foi fácil empunhar essa bandeira, de qualquer maneira, não há glória sem penar. Por isso, não desista, vá à luta. O samba é isso, é labuta. A voz sofrida de um povo. Escreve o seu nome na história e sente o sabor da vitória quando nasce um samba novo. Por isso, não desista da luta. O samba é isso, é labuta. A voz sofrida de um povo. Escreve o seu nome na história. Sente sabor da vitória quando nasce um samba novo. Escreve o seu nome na história e sente sabor da vitória quando nasce um samba novo.
Ouvimos Sabor da Vitória, composição de Xande Si, e Voz do Vento, canção de Cuca Medina, que integra a trilha sonora do espetáculo O Gato Molhado e a Andorinha Sinhá, de 2013, dirigido por Carla Vendramin. O Xande e a Cuca são dois dos compositores convidados do Música de Câmara Autoral 2016, evento organizado por Gaspar Caon, aluno do curso de Música Popular aqui da URGS. Os três são os nossos convidados de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Cuca, tu te formaste em composição já faz alguns anos, né? Tu até estiveste aqui no,
sim,
no Música em Pessoa
divulgando.
Em outro momento.
Uhum.
Como é que tu percebe a abertura da universidade para essa diversidade musical também?
Nossa,
né?
eu acho que a universidade agora estão com as crianças índigo. Sabe? Que elas chegaram agora. Porque na minha época, assim, era uma idade média. Quando eu entrei, né? Eu entrei em 98. E hoje em dia eu vejo pessoas com uma cabeça muito mais aberta, muito mais... Acho que muito mais interessante, sabe? O trabalho que vem se trazendo dos jovens compositores, né? Dessa geração de menos de 30 anos, mais jovem que eu. Né? Eu fico pensando assim como eu fico feliz assim de também ter feito parte da educação de muitos, assim, de ter dado aula, de ter sido professora, né? E aí tu começa a ver, bah, dá pra ficar um pouquinho mais tranquilo antes de morrer.
E o curso de música popular, que ainda é muito jovem aqui, acho que tem ajudado a mudar esse cenário, assim, também. De...
Sim.
Como é que tu percebe? Né? Porque o Gaspar foi aluno de composição e agora é de música popular.
Eu atualmente sou aluno do curso de música popular. E acho que essas duas coisas, elas vêm um encontro da outra. Talvez já havia uma vontade de se abrir um curso de música popular. A Luciana Prass, que sabe mais, porque ela esteve... assim, envolvida com os entranhas disso aí desde o começo.
Sim, não, eu digo mais de como aluno se percebe o que vai mudando de pensamento e de abertura para diferentes tradições, assim, né?
Sim, com certeza, na música popular isso aí veio botar na assim, lado a lado do colegas, assim, né? O carinha que estuda violoncelo, né? E a guria que canta Tom Jobim, por exemplo, estão ali, né? E eu vi mesmo, presenciei alguns trabalhos que foram feitos.
E ambos estão com sede de saber, que não é uma sede melhor que a outra, né?
É, isso.
Não é uma sede menor ou maior, são sedes diferentes.
Sim.
Né? Eu vejo um pouco assim também, no sentido dessa abertura, né?
Sim, eu também vejo com otimismo, assim, né? Não tem nada, não tem nada a perder, assim, né? E quando a gente fez o Sarau da Canção lá, os primeiros eventos de música autoral, aconteceu isso, porque tanto... vejo que ainda não existiu o curso de música popular na primeira vez que a gente fez, e nossos colegas prontamente participaram, inclusive os que estudam o repertório tradicional de música erudita, aceitaram participar, gostaram da iniciativa, que para eles também é legal, né, tocar coisas diferentes. Também vai um pouco muito da pessoa, né? Mas, claro, havendo espaço, tu faz aparecer esses interesses todos, isso é muito legal.
Como é que foi na primeira edição? E, enfim, também
a primeira edição foi uma coisa meio surreal, assim, porque a gente não tinha... A gente queria muito fazer uma coisa, não sabia muito como, então aconteceram... digamos, muitos erros, a gente não sabia como lidar com essas mudanças de palco, mesa de som, não tinha ninguém especializado para operar, aconteceram muitos erros.
A logística,
assim,
né?
A parte mecânica, que agora eu tô sabendo mais como lidar com isso, mas no primeiro foi uma coisa realmente, sim, como é que eu diria, naif, né? Uma coisa ingênua. Ah, vamos fazer música, vamos fazer as canções ainda gurizadas, vou tocar em todas, né? Acabei tocando em algumas, não em todas, né? Mas aconteceram coisas, assim, de pessoal trazer de última hora um músico que ninguém sabia quem era. Ah, agora eu vou apresentar aqui o camarada. Como assim? Não avisou que ia tocar ele? Coisas assim, né? Então, mas aconteceu. Aconteceu e foi um grande motivador, assim, a gente vê que, pô, a gente consegue fazer isso aí, né?
E se percebeu a existência de um público interessado, assim. Eu fui nessa edição.
Foi,
como,
né?
Público, eu lembro de ter um público interessante, assim.
Sim.
Né?
Tu lembra do ano que foi?
Não, eu fui ano passado, no...
Foi
esse de música
foi
autoral.
Foi música de câmara, isso. Né? É, ele... Eu ainda não tenho certeza, assim, porque eu também, uma das coisas que eu estou aprendendo é a lidar com a questão da divulgação, né? Isso influencia, e é engraçado que nos tempos de hoje, né, que tu tem eu chamo de hipercomunicação, a gente tem muita, muita informação rolando, então para tu fazer uma divulgação, fazer um convite, não é que nem eu te convidar para o meu aniversário, eu te convido uma vez, né? E tu vai ou não vai, mas para um evento musical, assim, isso tem que perseverar por um certo tempo, e depois acho que para surtir o efeito, assim, as pessoas vão,
né? Capturar, né?
Capturar a atenção, né?
É, tem uma repetição, assim, né? Esse mundo digital tem uma necessidade de repetição. Tu faz o evento e tu convida as pessoas, e as pessoas recebem 385 mil convites.
Exatamente.
E aquilo morre no meio de um oceano
então,
de convites.
Tem que criar um sentido, né?
É um desafio entrar em contato com o público. Mesmo que, parece que por um lado esse ambiente facilita o contato com as pessoas e tem mobilizado as pessoas para fazerem coisas juntas, né? Numa dimensão que a gente tem visto mesmo, né? Politicamente, de ocupar as ruas e tudo, mas ao mesmo tempo é disperso, né? Porque é difícil tu encontrar de fato o teu público, assim.
Com certeza, é uma outra dinâmica de relacionamentos, assim, né? Até assim, ó, quando tu conversa com uma pessoa, tu envia uma mensagem, né, para essa pessoa, tu nunca tem a certeza de que ela recebeu aquela mensagem, então... Eu posso estar sendo meio anacrônico, mas eu ainda telefono para as pessoas depois de mandar um e-mail para ver se ela recebeu. Não sei se eu estou sendo paranoico com isso. Mas
que acho que tem também uma angústia da velocidade, né? A gente manda algo, se a gente não recebe uma resposta instantânea, a gente já se desespera, né? Tem isso, assim, um pouco
pode,
também.
Pode ser isso, né? Então,
não tem mandar carta, esperar, né? Chegar e depois
de acordo
a pessoa
com o meio,
voltar
né? com... É, né? A gente associa tudo, né? O meio é rápido, então a resposta também tem que ser rápida.
É, por aí.
Mas muita gente
isso vai regendo a vida, assim, né, da gente.
Sim.
Nossa.
Eu gostaria, sabe, de... Quero continuar fazendo essa pesquisa sonora, esse almanaque sonoro, talvez. E com isso, talvez, né, formar um público com essa iniciativa. Porque, às vezes, os compositores também não se conhecem, né? E não é culpa deles, às vezes a gente não tem tempo para fazer tudo isso, né? Para um conhecer o outro. Mas com isso mais, novamente, uma questão dos tempos modernos, tu precisa lançar esse convite muitas vezes, ou seja, em vários anos.
Morri.
Meu samba em tom menor é um tapa na cara de quem desliza pro lado de lá, na linha entre o mal e o bem, cada qual com seu convém. Não sou ninguém pra julgar o que é bom, o que é mal. Se o animal tem sido bem mais racional nessa terra de ninguém, peço a Deus que nos livre do que tem sido normal, que me dê coerência, inteligência moral.
Meu samba em tom menor não tá lado de lá, na linha entre o mal e o bem.
Cada qual com seu convém, não sou ninguém pra julgar o que é bom, o que é mal. Se o animal tem sido bem mais racional
nessa terra de ninguém.
Peço a Deus que nos livre do que tem sido normal, que me dê coerência, inteligência moral.
Eloquência de um compositor, eu descrevo a vida passar. Nos desata e ata do amor, firmamento de estrela brilhar. Dom divino, como uma prece estanca a dor, fundamenta as almas feridas, dando voz ao seu clamor. Julgar a ninguém, mas bate na cara de quem do incerto é refém. O meu samba em tom menor não está pra julgar a ninguém, mas bate na cara de quem do incerto é refém.
As Fúrias, composição de Cuca Medina, um duo vocal, as duas vozes gravadas por ela mesma, integrante de Karma, ópera desconstruída de 2005. E Inteligência Moral, composição de Xande Si. A Cuca e o Xande são dois dos compositores convidados do Música de Câmara Autoral 2016, evento organizado por Gaspar Caon, que é aluno aqui do curso de Música Popular da UFRGS. Os três são os nossos convidados de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. E aí, quem é que vai participar no próximo sábado, além da Cuca e do Xande?
Então, tem um compositor que já se apresentou no ano passado, né? Esteve aqui também o Paulinho Parada, né? Vai estar o Pedro Amaral, né? Foi aluno do Luiz Machado, na Oficina de Choro.
Do Santander. Né?
Compositor veterano também, Flávio Oliveira.
Que né? Também participou no ano passado,
também,
né?
Também participou no ano passado, né? Também a pianista, compositora, Dunia Elias, né? Também
baita.
Trabalho multifacetado, né? O Léo Bittencourt e o seu grupo Marmota, né? Um jazz trio, jazz fusion, talvez, né? Não sei bem, não vamos categorizar muito, não. O professor Felipe Adami, também lá do Instituto de Artes, vai apresentar um trabalho para flauta solo. A esposa dele, Luciane Cuervo, vai apresentar. Quem mais? O violoncelista e cantautor Lucas Duarte.
Ele vai tocar a minha peça.
É? Legal. Então, ó, aquilo que eu falei, que as pessoas vão se conhecendo e fazendo parcerias, já
está em curso.
Já está em curso. E também um veterano, né, que trabalha lá no Odomodeu, Paulinho Romeu. Né?
Esse eu sei quem é.
Esse aí, veterano, também vai trazer eu imagino que seja cantos afro-sul rio-grandenses, né? Com o lance do tambor, que é a coisa que ele curte. E, são esses
E Cuca e Xande, o que, que vocês vão apresentar? Falem um pouco do que vocês trouxeram pra gente ouvir e do que vocês vão apresentar. Não sei se são as mesmas coisas, enfim.
Bom, eu vou apresentar duas canções junto, né? Com essa outra peça que é de uma fase mais antiga, que é de 2010. Que é uma peça que eu desenvolvi na época do meu mestrado, mas aquela ficou, sabe, aquela performance engavetada. O nome dela, o título da peça é Sombra em Espera. E ela, pra mim, ela aborda tudo que a gente deixa pra baixo do tapete, tudo que tu, sabe? Que retoma um pouquinho aquela minha pesquisa da poética da sombra, né? No, até que eu falei pra ti, no, acho que na época do meu mestrado, né? E essa peça, ela precisava retornar, assim, porque eu só fiz aquela performance e depois nunca mais, assim, deixei ela engavetada, de certa forma, mas ela ficou ali pedindo mais algumas coisas, assim, né, alguns processos de retomada com o conteúdo dela e eu resolvi trazer para esse evento.
E essa é para voz, qual é a formação?
Ela é mezzo, flauta em sol e violoncelo, né, e a voz é tratada como um instrumento no mesmo ímpeto de busca, assim, da flauta e do violoncelo, né? Tem muitos timbres esdrúxulos, assim, som de lixa, né? A voz também faz muitos sons que oscilam entre o timbre mais metálico e mais airoso, mais macio, entre qualidades básicas da matéria, assim, uma coisa que eu já vinha sempre pesquisando, né, no meu trabalho, tanto vocal quanto instrumental, que é como é que os timbres se agregam, né, como é que os harmônicos se agregam, e na minha percepção isso faz sentido, né, e remete a memórias do passado, né. Eu comecei a fazer uma pesquisa nesse sentido e montar peças, assim, que vão muito nessa trilha, né? Inclusive, agora eu tô também com um trabalho paralelo eu tô montando um show, né? Tô trabalhando eu e o meu esposo, que é guitarrista, que é um trabalho que retoma também um pouquinho o meu viés mais popular, assim, do rock, que eu tive uma experiência bem marcante na minha vida, assim, no rock. Né, até os 22, 23 anos. Depois eu fui me afastando e fiquei muito mais na música erudita, de concerto, não só compondo, mas também cantando, né? Em coro, enfim, fazendo duos, solo. E o que acontece? Esses trabalhos, eles não... Essas memórias, elas não desaparecem, né? Elas não... A história de vida que a gente tem, ela vai se recompondo e vai carregando tudo junto. E a sombra em espera é isso, sabe? Esses lixos, essas coisas, os apegos, os amores também, né?
As memórias.
Vícios, as memórias, tudo que a gente carrega na nossa história de vida, né? Acaba sendo retomado de tempos em tempos. E eu quis retomar essa peça, né? A sombra em espera, porque acho que muitas dessas como é que eu vou dizer, me faltou a palavra, essas montagens de conceitos, assim, de como a gente percebe, de que rumo a história de vida toma, eu acho que acabam também pedindo voz na música e na montagem de repertório, esse repertório que eu tô querendo juntar, né, muito mais da música popular com a música erudita, digamos assim, que parte, né, de uma tradição mais do pensamento e das abstrações acerca do fenômeno, né? Então, eu tô tentando juntar a praxis, né, essa coisa mais com o pensamento sobre, né, e a ressignificação disso, né, no atual momento.
E o Xande?
Eu venho com duas: Inteligência Moral e Parceria Mas Não Foi. As duas de um mesmo parceiro. Marcinho Moreira, um parceiro de São Paulo, São José dos Campos, para ser mais exato. E a primeira, Inteligência Moral, ela vem falando da visão do compositor acerca do que acontece, das pessoas que acabam não escolhendo um lado, ficando em cima do muro, não tendo a famosa inteligência moral, né, que é necessário. A segunda é mais uma sátira, que é a questão de como no samba, a música popular, acontece muito de tu ter parcerias e tu receber uma primeira de uma música, um pedaço de uma música para terminar, para concluir, e acaba não vindo, fica lá e não vem. Que foi acabou sendo verídica essa daí, né? Esse parceiro me mandou uma música e acabou não vindo a história da música. Só que quando ele foi me cobrar, me veio uma outra jogada para trabalhar em cima dessa música dele, que era ele me pedindo a resolução da primeira. No final, acabou saindo duas músicas dessa primeira solicitação dele, né?
Ele te mandou a primeira?
Mandou a primeira de uma, não conseguiu concluir, mas acabamos fazendo a segunda e ficou duas aí no final. Ó.
Saiu melhor que a encomenda.
Pois é, coisas que acontecem, né?
E aí tu apresenta, como é que vai ser no palco?
Eu apresento com mais três amigos. Thiago Gonçalves, tocando violão 7, Luciano Magalhães, tocando cavaquinho, e Adriano Souza, tocando a pandeiro.
Tinha só uma perguntinha para colocar, que é uma dúvida minha.
Vai fundo.
Que é o samba de cacique de Ramos. É isso que tu...
Isso.
O que que é?
É que, na verdade, se for ver historicamente, o samba ele tem uma espécie de um marco, né? Lá pela década, final da década de 70, 80, se criou um outro... Eu não digo estilo musical, que seria... Mas se modernizou a coisa toda, né? Colocando instrumentos, incorporando ao samba instrumentos. Porque até então tu tinha o quê? Tu tinha cartola, tu tinha o samba mais de lupicínio, que é muito diferente do estilo que a gente tem hoje. Com o Cacique de Ramos, o samba acabou modernizando, entrando instrumentos tipo banjo, o repique de anel, e acabou consequentemente evoluindo até se chegar no que a gente tem hoje, né? Zeca Pagodinho, até as mesmas bandas de pagode, mas tudo graças ao que foi feito no Cacique de Ramos, que era um encontro que eles faziam toda quarta-feira, depois de jogar futebol e coisa e tal, que acabou atraindo gente e acabou mudando a história do samba no país, né?
Isso foi em que parte do Brasil?
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Onde a mágica acontece, né?
E a instrumentação toda aí também se define de
uma... começou a incorporar mais coisas. Tipo, esses dias eu tava olhando um livro do Mussum, que foi interessante que junto com o Mirgui Neto eles acabaram introduzindo o banjo no samba, que seria aquele instrumento mais country, né? Com braço longo. Aí, numa viagem dele ao México, ele viu alguém tocando, pegou o Mirgui Neto, que é um excelente compositor, levaram numa loja, num luthier lá, e mandaram diminuir o braço e acabaram criando um outro instrumento. Até a sonoridade da música em si começou a mudar a partir de então, né?
Outro timbre, outros harmônicos, outro, né?
Isso, assim como instrumentos de percussão também foram acrescentados. O repique de anel, que é um instrumento que tu toca com... O repique de mão, que tu toca com a mão, foi, se não me engano, era uma peça de bateria, que ele tirou a parte do fundo dela e começou a utilizar a mão para tocar nele, que também novos timbres foram incorporados.
E uma nova calibração, né, dos harmônicos, né, em função do tamanho do instrumento, da forma, né?
Isso, e dali para frente, Beth Carvalho fez com que o mundo visse isso e o resto é história.
Então, vamos convidar dos ouvintes todos para o Música de Câmara Autoral 2016, no próximo sábado, dia 1º de outubro, às 7 horas da noite, no auditório Tasso Correia, Senhor dos Passos 248, com entrada franca. Isso?
Isso aí.
Gaspar Caon, Xande Si, Cuca Medina, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no Música em Pessoa e sucesso para o evento. Que venham mais edições.
Muito graças.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui.
O programa teve produção de Ana Diolo e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.